festa muito linda é prometido para esse domingo. Assim como foi na quinta-feira, a torcida do Vasco, que era mandante da partida, fez uma linda festa. Hoje é o dia do troco. Hoje...
É, sul e norte já com mais do que de fato é o habitual.
Torcedores dos dois times, então a tendência é que a gente tenha de fato um meio a meio. Aqui no estádio do Maracanã, se tiver uma maioria leve de tricolores, pode acontecer, o torcedor do Fluminense costuma entrar mais em cima, mas, por exemplo, setor do oposto superior, já tem um bom número de torcedores do Vasco ali esquerdo, no meio tá bem dividido. Tá com cara que a gente vai ter o Maracanã bem dividido hoje, hein, Alan?
Isso é legal, né? Vai ser de fato 50-50, né? De torcedores tricolores, mais pro lado direito aqui do setor sul, até pegando aqui do oeste e também aqui da onde fica as nossas cabines, bem próximo às cativas. O lado aqui da nossa cabine do lado direito tem mais torcedores tricolor e do lado lá esquerdo, mais próximo ao setor norte, tem mais torcedores do Vasco. Então tá bem dividido, Brandão.
Só uma curiosidade, é bem legal ver a divisão, porque aqui embaixo das tribunas, né, de imprensa, das cabines de imprensa, tem o setor Maracanã Mais, né, que é um setor diferente do aqui do Maracanã. E aí a direita dele, ele meio que separa, né, ele separa ali no meio o lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito, no setor sul, com bastante torcedor do tricolor carioca do Fluminense, e do lado esquerdo do Vasco. Então o setor Maracanã Mais literalmente divide meio a meio, Fluminense para um lado e Vasco para
o
outro.
É o que demarca, né, o Brandão?
Exatamente.
A galera vai chegando, e ali na torcida do Flu hoje, Lucas, tá preparado um bandeirão enorme, vai cobrir todo o setor sul. A gente ainda não sabe o que tá no bandeirão, mas é um bandeirão que certamente eu não imagino que seja uma alusão a uma possível virada, porque não dá pra fazer esse bandeirão em 3 dias, né? Mas certamente já estava preparado há algum tempo para o jogo de hoje aqui no estádio do Maracanã, Lucas Mão.
É, exatamente, Marcelo. Um bandeirão localizado no setor sul superior do estádio do Maracanã, direcionado. É um bandeirão que cobre ali maior parte do setor sul, onde a gente vê o predomínio da cor em grená. Também o escudo do Fluminense, dá pra ver a borda do escudo do Fluminense, deve ser algum bandeirão em alusão ao clube mesmo, ao escudo, uma homenagem. A gente vai poder falar ali no momento que os times entrarem dentro de campo e o bandeirão for estendido, provavelmente uma festa também com sinalizadores, com balões, com faixas verticais no setor sul. E a torcida do Vasco também prepara muita festa aqui no estádio do Maracanã pelo setor norte. Com certeza vai se repetir aquele duelo nas arquibancadas que a gente viu, muito interessante, como foi no jogo da ida do estádio do Maracanã, Marcelo.
Vai ser uma festa daquele nível que a gente está acostumado aqui no futebol do Rio de Janeiro. O cenário é simples, né, Alan Santos? A conta é simples. Empate passa o Fluminense. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença... Empate passa o Vasco, perdão. O Vasco venceu o jogo da ida. Empate passa o Vasco. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis e por 2 gols de diferença para vencer no tempo normal. Qualquer vitória do Vasco classifica o gigante da Colina. Alan Santos.
O Fluminense pode se basear também nas quartas, né? Onde enfrentou a equipe do Bahia e saiu derrotado lá da Arena Fonte Nova por 1-0. Gol no finalzinho, né? O Renato até naquele momento chamou a atenção do time, disse que o time estava desconcentrado e tomou um gol numa falta batida rápido, né? Que curioso, né, Marcelo? Foi o que aconteceu aqui na última quinta-feira. O Rayan sofre a falta na intermediária ofensiva, próxima ali já à entrada da grande área. Ele bate rápido também a falta e aí sai o gol do Vasco. E no jogo da volta, a equipe do Fluminense saiu vencedor aqui também no estádio, com uma diferença de 2 gols, e conseguiu a classificação para essa fase de semifinal. Então é isso que o torcedor tricolor também acaba se espelhando e se apegando também nesse jogo da volta. E é um Zubeldía que, como mandante, ainda não perdeu no Maraca.
O Luiz Zubeldía tem esse retrospecto, Pierone, de como mandante, não ter perdido no Maraca. E é curioso que os únicos 2 jogos que ele perdeu no Maracanã eram jogos contra a equipe do Vasco da Gama, Pierone.
São 2 derrotas pro Vasco da Gama. Inclusive é o time que, é óbvio, né, que é difícil, porque ele assumiu nessa reta já da Copa do Brasil na semifinal, então ele não teve tempo de fazer 2 jogos contra outros clubes pelo Fluminense, mas tem essa curiosidade, ele perdeu 2 vezes pra equipe, digamos assim, do G12 do Brasileirão, e esses G12 foram 2 derrotas pro Vasco da Gama. E outro fator também que chama atenção, Marcelo, é que no ano são 3 derrotas pro Fernando Diniz. Ele perde com o São Paulo, ele perde com o Fluminense no Brasileiro e ele perde com o Fluminense na Copa do Brasil. Mas analisando o retrospecto entre Diniz e Zubeldia tem equilíbrio. Eles já se enfrentaram enquanto um estava no Lanús, na LDU, e é um confronto bastante equilibrado. E hoje a tendência é que seja mais uma vez isso, Marcelo. A equipe do Fluminense tem jogadores de qualidade, assim como a equipe do Vasco da Gama, e vai ter o apoio do seu torcedor. O Maracanã está muito bonito, vai ser uma linda festa. Os torcedores de verdade dos dois clubes estão aqui dentro já comemorando, se zoando, festejando, enaltecendo a sua bandeira, enaltecendo as suas cores. Então, Marcelo, eu vou ficar muito surpreso se o jogo não for equilibrado. Eu acho que vai ser mais uma grande decisão, mais uma grande partida, e vamos ver o que vai acontecer durante 90 minutos, Marcelo.
De fato, um enfrentamento, um embate bem interessante entre o Zubeldia e Diniz, Lucas.
Um detalhe interessante, Marcelo, é que o confronto está empatado na temporada. Duas vitórias para o Fluminense, duas vitórias direcionadas ao Vasco da Gama. No Campeonato Carioca, o Fluminense venceu lá em Brasília por 2-1. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu também por 2-1. E no Campeonato Brasileiro, pelo segundo turno, o Vasco vem por 2-0. E no jogo de ida da Copa do Brasil, vitória por 2-1 para o Vasco da Gama. E todos os duelos sempre muito equilibrados. Desses quatro resultados, três foi por 2-1 a vitória para algum time. Apenas um por dois gols de diferença, que foi a vitória do Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então tem se demonstrado muito equilíbrio. Jogos por um gol de diferença. E na temporada, quatro partidas, duas vitórias de cada lado. Hoje talvez esse confronto saia desse empate, demonstrando que realmente Fluminense e Vasco têm demonstrado no mínimo um equilíbrio nos últimos anos, e esse ano demonstra isso mais uma vez. Como o Gabriel Perani falou, provavelmente um duelo extremamente equilibrado hoje vai ser a previsão que a gente coloca em cima desse clássico.
E aí, Perone?
Não, só para poder complementar a informação do Lucas, se a minha memória não estiver me enganando, Marcelo, eu acho que o único resultado desse confronto que não foi uma virada foi a vitória do Vasco em cima do Fluminense aqui no segundo turno. Se eu não me engano, lá em Brasília, o Vasco sai na frente e toma a virada. No jogo do primeiro turno, o Vasco sai na frente e toma a virada. E no jogo da última Copa, da última quinta-feira, o Fusão sai na frente e o Cruz Maltino vira, o Marcelo. Então, ou seja, até nisso está equilibrado. Sair na frente nesse confronto, pelo menos três vezes esse ano, não significou vitória.
Agora, vamos ver, Lucas, como é que vai ser essa postura do Diniz hoje. Se ele vai jogar um pouquinho mais encaixado, o Zubeldia tem que correr atrás do resultado. Mas é aquilo, são 90 minutos para tentar fazer pelo menos um gol. O que você está imaginando a nível de postura dos treinadores, hein, Lucas Mon?
Hoje provavelmente o Fluminense não vai recuar, como a gente viu no jogo da ida depois de marcar o primeiro gol. Espero a equipe do Fluminense pressionando todo momento, que não vai ficar com bloco baixo, bloco médio na maior parte das vezes, mesmo marcando gol. Porque hoje, Marcelo, se o Fluminense marcar o primeiro gol, a partida irá para as penalidades. Precisará de dois gols se quiser se classificar de forma direta. É o caso, por exemplo, que a gente viu da equipe do Cruzeiro. O jogo está rolando por enquanto, 40 minutos da segunda etapa, vitória por enquanto do Cabuloso por 2-1, mas o Cruzeiro faz 1-0 na Neoquímica Arena, e aí o jogo estava indo para as penalidades. O Cruzeiro, ao invés de abrir mão da posse de bola, ou não só da posse de bola, mas deixar de ser agressivo, o Cruzeiro continuou sendo agressivo, Marcelo, para buscar mais um gol e tentar encaminhar a partida logo no tempo normal. Então a gente espera que o Fluminense talvez tenha essa postura no jogo de hoje, o torcedor tricolor também, porque é fundamental vencer a partida, porque penalidade, o que faz a diferença não é nem a parte física, Marcelo, mas é muita força, mas muitas vezes a parte mental, e é uma decisão atrás da outra. O próximo jogo, para quem for o finalista, já é quarta-feira, Marcelo, e provavelmente só três dias de descanso, segunda, terça, na verdade dois dias de descanso, e quarta joga a final. Então se classificar sem precisar dos pênaltis é muito importante para que não tenha um desgaste forte para as finais que acontecem quarta-feira e no domingo que vem, Marcelo.
E tem todo esse aspecto, Alan, de ser uma Copa do Brasil que virou um mini torneio. Com quatro times no final do ano, com foco total na competição, Alan.
Exato, né? E se a gente for analisar do lado do Vasco, passou de um rival direto, né? O Botafogo, que foi um confronto muito difícil, né? Pro próprio Vasco, precisou passar nos pênaltis no estádio Nilton Santos. E pro lado do Fluminense, passou pelo Bahia, que também foi um confronto até a última rodada, inclusive no último final de semana aqui no Maracanã, por uma vaga direta na Libertadores da América. Então o caminho dessas duas equipes, já dentro dessa fase de quarta de final, já foi difícil. Então o torcedor entende, o jogador entende que está muito próximo, né, Marcelo? Na próxima semana, daqui a 7 dias, estaremos aqui no Maracanã. Isso é praticamente confirmado. Ou o Vasco ou o Fluminense estará nessa final. E a gente vai estar aqui para descobrir quem vai ser o campeão da Copa do Brasil e garantir também uma vaga aí na próxima Libertadores da América. Se for Fluminense ou o Cruzeiro, que a gente já sabe que o Botafogo herda a vaga direta e o São Paulo herda a vaga dentro do G8.
Agora, Peroni, o fator vitória do Vasco traz um favoritismo pro Vasco da Gama para essa semifinal? Ou você ainda enxerga, mesmo com a vantagem de um gol do Gigante da Colina, um equilíbrio grande nessa disputa pela vaga na decisão, Peroni?
É o que eu venho falando durante a nossa transmissão, Marcelo. Eu acho que esse fator, o fator de 2-1, a vitória do Vasco da Gama, é importante, é muito importante, mas eu acho que ele não traz favoritismo. Ele pode trazer uma segurança, uma situação um pouco mais equilibrada, na minha opinião, na reta final. Durante a partida, boa parte dela, eu acho que não tem muito para pensar nisso, porque o Fluminense, em qualquer ataque, com 5 minutos, com 10 minutos, aos 45, qualquer gol do Fluminense, essa vantagem, ela acaba. Então, acredito que é equilíbrio. Eu acho que na primeira partida, pelo momento que vivem as duas equipes, o Fluminense era um pouco favorito, mas também nada demais. Hoje, pela vitória parcial do Vasco no primeiro jogo, eu acredito que tem um equilíbrio muito grande ainda, Marcelo.
Marcelo, só um detalhe, aos sons aqui do Maracanã, a gente escuta a torcida do Fluminense cantando bem alto, vamos virar nem ser, mostrando que a torcida tricolor bastante confiante. Eu vi também nos últimos dias, durante, é claro, esse período de quinta-feira e no dia de hoje, a torcida do Fluminense tentando relembrar o clima daquela final do Carioca de 2023, onde o Fluminense vira o placar em cima do Flamengo após perder o jogo de ida por 2-0, e no jogo da volta o Fluminense fez aquela retomada espetacular de 4-1.
Ontem tivemos festa da torcida do Vasco da Gama lá no CT, Moacir Barbosa, na saída dos jogadores para concentração, né, Alan? Na saída dos jogadores para concentração, tivemos um movimento forte, apoio da torcida do Vasco da Gama, Alan Santos.
Uma das organizadas da Força Jovem Vasco esteve presente ali no CT Moacir Barbosa, e o próprio Vasco ali abriu ali o portão para recepcionar o seu torcedor. E foi algo muito curioso, porque ao dizer que é uma torcida que vai cobrar nos momentos difíceis e vai aplaudir e vai apoiar, como foi o caso de ontem. A torcida foi lá para apoiar e parabenizar esses jogadores, dizer: ó, gostamos da vontade que vocês tiveram, mas a gente vai estar junto, falta 90 minutos, foi só o primeiro tempo. Mas foi uma atitude legal do torcedor, e nesse último treino, antes ali da concentração, o Vasco saiu direto do CT Moacir Barbosa e foi para o hotel Hilton na Barra para ficar concentrado para essa partida, mas nesse momento teve esse último contato, Gabriel Peroni.
E só um fator interessante, antes de devolver a palavra pro Marcelo, olha que interessante seria, Marcelo, dá pra dizer que o Rio de Janeiro, nos últimos anos, virou a casa da Libertadores. O Fluminense foi campeão, o Botafogo foi campeão, o Flamengo foi campeão duas vezes. Dá pra dizer também, Marcelo, que o Brasileirão, a casa do Brasileirão é o Rio de Janeiro também. O Botafogo foi campeão ano passado, o Flamengo foi campeão esse ano. E ano na Copa do Brasil, o último campeão também foi o Flamengo. Já pensou, Marcelo, se Vasco e Fluminense ganham a Copa do Brasil, os três títulos importantes ficariam no Rio de Janeiro.
É verdade, bem lembrado pelo Gabriel Peroni. Olha, mais um giro de informações, Lucas Wall, de olho nas notícias do Fluminense, hein, Lucas?
Marcelo, uma curiosidade pro torcedor do Fluminense e o torcedor vascaíno é de que o Luan Freitas, zagueiro da equipe do Fluminense, está disponível de volta, pois ele retorna do empréstimo da equipe do Juventude. Galera, Cruz Maltino deve estar se perguntando, Luan Freitas, exatamente. Luan Freitas, irmão do Lucas Freitas, zagueiro da equipe do Vasco. O Luan Freitas, ele tem passagem na equipe do Fluminense, estava emprestado para a equipe do Juventude, retorna agora para a equipe do Fluminense e está à disposição do treinador Luiz Ubedian, mas que não relaciona o atleta. O zagueiro esteve presente no Maracanã na última quinta-feira, no jogo da Copa do Brasil. Então, uma curiosidade, poderia, se ele pudesse jogar, Marcelo, ia ser aquela mesma situação quando o Botafogo e o Corinthians se enfrentaram ano passado, né? Dos irmãos Romero se enfrentando, os paraguaios da equipe do Corinthians e o outro Romero na equipe do Internacional nessa temporada de 2025. Poderia acontecer o mesmo com os irmãos Freitas na equipe do Vasco e na equipe do Fluminense.
Olha mais uma do Vasco da Gama. Thiago Brandão de olho tudo. E aí, Thiago?
O Cria fica, Marcelo. Rayan renovou o contrato até 2028. A multa rescisória do atacante, que era de 40 milhões de euros, subiu para 80 milhões de euros. Quem quiser tirar o Rayan do Vasco sem sequer negociar com o Vasco, precisa pagar cerca de 500 milhões de reais para poder tirar a revelação do Vasco da Gama. 19 anos, cria da Barreira no Vasco desde os seus 6 anos de idade. Ryan é destaque nessa temporada com a equipe do Vasco da Gama e teve o seu contrato renovado. A negociação já havia, já tinha um bom tempo, inclusive, já passava de 3 meses de conversas e acertos de detalhes, até que nessa semana, após a partida contra o Fluminense, em que ele marca e é o grande destaque do jogo, a renovação foi anunciada. Um vídeo com imagens da Barreira, do Vasco, de São Januário, do próprio Ryan, garoto ainda nos seus treinos do Vasco, quando jogava no Sub-11, Sub-13, Sub-15, e o seu pai, Falk Marque, também foi jogador do Vasco da Gama, revelação do Vasco da Gama, e aí sim, teve o anúncio da renovação. Ryan tem 20 gols na temporada, 17 deles já sob o comando de Fernando Diniz, e ele fica até 2028, Marcelo.
E justa, né, a renovação do Ryan, valorizado jogador, tanto no aspecto pessoal, tanto no aspecto pro mercado, é justa a valorização do jogador, hein, Gabriel Peroni?
Perfeito, Marcelo, perfeito. O Ryan é um garoto de 19 anos, de muito talento, muita personalidade, e ao meu ver, o que ele fez aqui no Maracanã, no clássico da Copa do Brasil, na primeira semifinal, não pode ser normalizado. É um garoto jovem que fez uma jogadaça, principalmente no lance do segundo gol, e é um jogador muito especial, Marcelo. Eu acho que essa renovação é aquela renovação para poder aguentar, para poder pelo menos fazer ele ficar mais 6 meses. A gente lembra, Marcelo, que o contrato dele acabava no final de 2026, ou seja, a partir do meio do ano que vem, ele poderia assinar um pré-contrato. Mas eu vou ficar muito surpreso, Marcelo, se, por exemplo, a gente chegar em dezembro do ano que vem e aí ele ainda estiver no Vasco da Gama. O que pode ser interessante, tanto para ele quanto para o Cruz Maltino, é que o mercado mais aquecido do futebol europeu é o mercado do meio do ano. Então, com essa renovação, o Vasco ganha uma segurança que pode tentar manter a sua cria, o seu jovem jogador, por pelo menos mais 6 meses, sem ter aquela necessidade de vender com urgência, Marcelo.
É um menino que está se mostrando absolutamente decisivo nos últimos jogos e nessa temporada, e a temporada do Ryan na equipe do Vasco da Gama pode ser coroado com o título da Copa do Brasil. Aliás, Lucas, são muitas histórias, né? O Ryan que surge nesses últimos anos de uma maneira incrível, o Thiago Silva que foi campeão no início da trajetória dele da Copa do Brasil com o Fluminense e agora pode ser campeão no fim da carreira dele com a equipe do Flu. Fábio, que começou no Vasco da Gama e pode ser campeão de mais uma taça com a equipe tricolor. Ele que já foi campeão da Copa Libertadores pela equipe do Fluminense, conhece muito bem essa competição dos tempos da equipe do Cruzeiro, campeão de tudo a nível nacional, o Fábio, sobretudo com o Fluminense. Cruzeiro, são histórias, o reencontro do Diniz com a equipe do Fluminense, que a gente percebe nessa Copa do Brasil, hein, Lucas?
Exatamente, são muitos reencontros, são muitos ex em cada lado, Fernando Diniz, ex-treinador da equipe do Fluminense, o Fábio, que é ex-goleiro da equipe do Cruz Maltino, são alguns reencontros acontece nesse duelo que pode marcar a história de ambos os clubes. Thiago Silva, que já comentou nesse ano, Marcelo, que quer ganhar esse título para coroar essa última passagem pelo clube, ele que pretende se aposentar logo depois do fim do contrato dele, que por enquanto acaba na metade do ano que vem, na metade da temporada de 2025, então no período ali da Copa do Mundo, onde o Brasileirão e todas as competições de clubes ficarem paradas, o Thiago Silva irá se aposentar. Houve conversas, informações, Marcelo, que o que poderia acontecer é do Thiago Silva, talvez o interesse do Milan em cima do Thiago Silva para contratar na temporada que vem, mas por enquanto nada foi confirmado. O Thiago Silva deve se aposentar na metade do ano que vem e seguir como carreira de técnico, ele que já comentou muito sobre isso. Outro detalhe, Marcelo, fim de jogo lá na Neoquímica Arena, iremos para penalidades máxima entre Corinthians 1, Cruzeiro 2.
O Bruno Zaniolo tá contendo, a gente tá acompanhando tudo com o torcedor ligado com a gente, sempre contando com o like, sempre contando com a participação do torcedor. Jonathan Santos, você tava lá na parte externa, traz informações da chegada do torcedor, já tá colorindo o Maracanã. Boa noite mais uma vez, John.
Boa noite mais uma vez, Marcelo Marinho, boa noite toda a galera aqui na equipe líder de audiência. Times já escalados, já definidos como esperávamos, Marcelo, durante toda essa semana, né, na apuração da escalação do Fluminense, confirmado Fluminense com o retorno de Canóbio, sem o Soteldo por conta da lesão. O Vasco tem a confirmação com o Thiago Mendes. Estávamos ontem, inclusive, Marcelo, lá no Hotel Hilton, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Acompanhamos a chegada do Vasco, desde a vinda do CT após o treino do Vasco, até do CT Moacir Barbosa, até o Hotel Hilton na Barra da Tijuca. E lá tínhamos, a princípio, uma preocupação Se o Thiago mente, por conta dele ter saído no primeiro jogo, sentindo se ele viria a campo ou não. Logo em seguida saiu a confirmação dos nossos amigos. E hoje Thiago mente, confirmado nesse meio de campo, que tem ganhado, Marcelo, uma solidez. E a confiança do torcedor vascaíno, a confiança do técnico Fernando Diniz. E aí ontem também, Marcelo, na chegada da delegação do Vasco, o Puma Rodrigues, ele foi um dos primeiros jogadores a sair do treino, foi um dos primeiros jogadores a ser recebido pelo torcedor Cruz Maltino. Ele não foi com a delegação direto para o treinamento, ou, aliás, para a concentração, porque a mãe do Uruguai ontem fez aniversário. Então, basicamente, ele deu aquela atenção à família e depois foi para... 2 horas depois chegou na concentração do Vasco. E aí a gente está aqui na apuração, Marcelo, sobre a renovação do Pumita, tá? A renovação do Pumita tá em trâmite, o Vasco que confirmou. Eu aproveitei a nossa chegada mais cedo aqui no Maracanã e fui conversar com pessoas da diretoria, pessoas ligadas ao departamento de futebol do Vasco. Aí eu aproveitei e questionei sobre a renovação do Puma Rodrigues. O contrato do jogador se encerra agora no final do ano e a resposta que eu tive é que ainda estão em tratativas, estão em conversas. A resposta que eu tive do departamento de futebol do Vasco foi que em breve, eu acredito que esse breve, Marcelo, o Marcelo e a galera que está aqui com a gente, já pode ser até amanhã, em breve teremos resposta, a confirmação ou não do Puma Rodrigues. O fato é que o Vasco já levou proposta, né, para o Pumita. A staff do Puma já tem em mãos ali o que o Vasco ofereceu. E aí a gente vai ter essa confirmação durante a semana, a galera ficar ligado na equipe líder de audiência. Vai saber em primeira mão aqui com a gente sobre a renovação do Puma Rodrigues. Expectativa muito boa, Marcelo. Estádio lotado, uma grande festa aqui no Maracanã, do lado de fora. Acompanhamos a chegada e aqui agora é com certeza superando já as nossas expectativas, Marcelo Marinho.
O Maracanã já está tomado pelo torcedor. Está completamente tomado pelo torcedor. Não faltam muitos torcedores para chegarem aqui ao estádio do Maracanã nessa noite de hoje, faltando 30 minutinhos para a bola rolar. Em breve a gente vai saber quem vai enfrentar a equipe do Fluminense ou o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro ou o Corinthians. Lá o jogo ainda não terminou, o nosso Bruno Zaniolo
nos pênaltis.
Tá contando
nos
tudo pênaltis. Pro torcedor conectado com a gente, ligado com a equipe líder de audiência. Olha, mais um giro de notícias, mais uma do Fluminense, Lucas Mol. Jolim tudo pra Drogaria do Povo, original é a Verdinha. A entrega cá pra com a equipe própria Drogaria do Povo. 2643-0507, hein, Lucas?
A gente falava do Fábio um pouco mais cedo, Marcelo. Um detalhe interessante é que no último Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, de 2025, um detalhe que poucas pessoas perceberam é que só teve um jogador dentro do campeonato inteiro, juntando todas as equipes, juntando todos os atletas de todas as equipes, só teve um que detém uma marca impressionante, que é a seguinte: só teve um jogador no Brasileirão que atuou todos os minutos possíveis no campeonato. Esse único jogador que fez isso na temporada, no Campeonato Brasileiro, foi o Fábio, Marcelo. 45 anos de idade, ele foi o único atleta dentre todas as equipes da Série A que jogou todos os minutos possíveis. Jogou as 38 rodadas e não foi substituído uma vez sequer. Então ele fazendo história mais uma vez. A última vez que ele tinha repetido esse feito foi justamente na temporada de 2022. E é o único a disputar todos os jogos de uma edição de pontos corridos, duas ocasiões diferentes pela equipe do Fluminense, demonstrando que ele já é um dos maiores goleiros da história do clube, com certeza, ao lado. E aí o torcedor tem que realmente discutir, deixar essa pro torcedor, qual é o maior goleiro da história do clube. O Castilho é um ídolo histórico, amputou a mão, o dedo para continuar jogando pela equipe do Fluminense, não tem tantos títulos expressivos comparado com o Fábio, mas é claro, tem toda a sua idolatria por trás, mas o Fábio com certeza já entra nessa lista de maiores jogadores da história do Fluminense Futebol Clube, Marcelo.
Inegavelmente é um cara que tá na história da equipe do Fluminense, goleiro Fábio, e tem oportunidade, né, Alan, de construir mais um capítulo muito bonito dessa trajetória. O goleiro aqui, tricolor.
Tricampeão da Copa do Brasil sem vencer hoje. Se vencer no próximo final de semana, claro.
É uma marca pra poucos, hein, Alan Santos?
Uma marca pra poucos, né? Ele que venceu duas pelo Cruzeiro, né? Uma em cima até do Flamengo e também do próprio Corinthians, a qual está disputando agora essa semifinal e podendo vencer uma nessa temporada com a camisa tricolor, a qual ele também venceu também ali uma Libertadores da América e uma Recopa Sul-Americana, pode ser também se colocar esse nome na história, Marcelo. Ele que tem um campeonato brasileiro, né? Uma Copa João Avelange pelo Vasco da Gama. Então é o interminável Fábio mais uma vez fazendo história hoje aqui no Maraca.
Olha mais uma do Vasco da Gama, Thiago Brandão, de olho em tudo do Vascão, tá chegando a hora da bola rolar, Thiago.
Aos supersticiosos, Marcelo, o Vasco teve duas notícias envolvendo a equipe de 2011, última campeã da Copa do Brasil, último título do Vasco da Gama de grande relevância nessa semana, duas notícias envolvendo personagens chaves daquela campanha do Vasco, acabaram saindo Rômulo, volante de 35 anos, que até teve uma outra passagem pelo Vasco logo depois da sua passagem inicial, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e anunciou a sua aposentadoria essa semana aos 35 anos. Volante teve grande participação naquele título. Além dele, Ricardo Gomes, técnico também do Vasco naquela campanha, fez aniversário, fez 61 anos e também foi destaque nas redes sociais o aniversário do técnico que acabou saindo do Vasco numa situação muito delicada, né? Numa situação muito específica, teve aquela situação do AVC na beira do gramado e graças a Deus está tudo certo com o Ricardo Gomes e ele está aqui hoje na campanha, na torcida no caso, para o Vasco, ele que foi técnico e considerado também ídolo da torcida vascaína naquela campanha.
Agora, John, a arbitragem hoje será do Wilton Pereira Sampaio, que já está ali finalizando, Marcelo, todo o protocolo de aquecimento. Diga, Lucas.
Só um comentário que eu não consegui fazer na última transmissão, eu acho que é importante ressaltar isso. Ótima arbitragem do Rafael Claus. Ótima arbitragem. A arbitragem do Claus foi muito boa, porque ele conseguiu controlar.
Foi tão boa que até o Pierone elogiou, Lucas.
Exatamente. O controle do Rafael Claus foi impressionante. Ele não precisou distribuir cartão amarelo para diminuir a temperatura do clássico, deixou a bola rolar. Aquele lance do segundo gol do Vasco, tem muito árbitro que ia se proteger no lance, Marcelo, e ia deixar o jogo parado. Mas aí ele,
Lucas,
deixou o Raio bater rápido.
Cite nomes, Lucas Mol.
Foi muito bem o árbitro.
Não, mas que árbitro ia parar o jogo porque não ia aguentar correr, Lucas Mol?
Provavelmente o Anderson Daronco.
Ah, perfeito.
Provavelmente
perfeito.
O Anderson Daronco ia parar o jogo, como a gente viu no Mineirão algumas vezes nessa última quarta-feira.
Eu sempre lembro do Alexandre Pássaro, cara. Sempre lembro do Alexandre Pássaro falando do Anderson Daronco. Mas onde vai ser o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, Jonathan Santos?
Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Goiânia, Marcelo, confirmado. Arbitragem de hoje. E aquilo, se for para fazer aqui uma avaliação, eu acho que o árbitro da final vai ser o José Pereira, o que está apitando Corinthians e Cruzeiro nesse momento. Apesar da boa arbitragem do Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio já apitou muitos jogos decisivos, tanto para a equipe do Fluminense, como também para a equipe do Vasco, né? Aquela batalha de Itu, Vasco e Bragantino, o último jogo também ele apitou Vasco e Fortaleza, então é um árbitro muito conhecido pelo torcedor, mas é claro que hoje seja parcial, não seja protagonista nesse jogo tão importante, Marcelo.
Agora, Pierone, falando em protagonistas, de quem que o Fluminense mais precisa hoje? De quem que o Vasco mais precisa hoje? Aquele jogador que você acredita que está bem nessa noite, que pode ser peça-chave na classificação ou de Vasco ou de Fluminense, Gabriel Pierone.
Eu acredito que do lado do Vasco da Gama, Marcelo, foi o que o Zubeldia falou. É um confronto equilibrado, né? Um confronto igual, mas tem um jogador que desequilibra muito, que é o Rayan. É óbvio que seria interessante o Coutinho fazer uma boa partida, seria muito interessante os zagueiros do Vasco jogarem bem, o Barros, mas o grande jogador que se espera algo diferente, se espera algo, digamos assim, genial, Marcelo, é do garoto. Ele tem tido essa responsabilidade, ele tem assumido ela muito bem, conseguiu fazer uma temporada de mais de 20 gols, e digamos que ele só teve o seu ápice na temporada após a chegada do Diniz, então mostra muita qualidade, mostra muita personalidade, e eu acho que um Vasco bem hoje, Marcelo, passa muito por ele. E do lado do Fluminense eu vou fazer um pouco mais, digamos assim, equilibrado. O Fluminense depende de uma boa partida do Lúcio, que é um jogador muito importante, e ao meu ver também precisa do Martinelli, que dá uma sustentação no meio campo, e o Canóbio, por que não, voltando hoje, depois de descansar um pouquinho, Marcelo.
Agora, tem peso, ô Pierone, uma classificação hoje ou não, Pro 2026, dois treinadores. Claro, pro Vasco é o sonho de uma vaga na Libertadores, mas pensando em Diniz, pensando em Zubeldia, pensando em 2026, você acredita que passar ou não hoje pode influenciar no 2026 uma permanência desses dois treinadores ou de um de outro à frente das equipes, Peroni?
Pode começar o próximo ano já com uma rusga, Marcelo, aquela sensação do torcedor de incômodo, mas acredito que nenhum dos dois será demitido. A gente lembra que o Fluminense trocará sua gestão na próxima semana, no próximo domingo, será o primeiro dia de mandato do Montenegro. Ele pode, inclusive, Marcelo, a sua primeira partida à frente do Fluminense pode ser uma final aqui no Maracanã de Copa do Brasil. Então, acredito que até por ser um gestor alinhado com o Mário Bittencourt, ele não deve ser de demitir treinador. E o trabalho do Zubeldia é bom no Fluminense. A ver se ele vai conseguir manter. Eu acho que em caso de eliminação, não vai ser aquela sensação boa, obviamente, o torcedor vai ficar chiando. E o que pode pesar isso, Marcelo? Pode ser que a próxima temporada já comece com, digamos assim, uma certa birra. Mas acredito que não terá nenhuma demissão. E do lado do Vasco da Gama, Marcelo, o Diniz, ele mostra ter muito respaldo da dupla Felipe e Pedrinho. Então acredito que mesmo em caso de derrota e eliminação, eu acho que ele não corre risco, Marcelo. Mas também é a mesma situação. A torcida do Vasco, mesmo no momento ruim, ela prefere muito mais cobrar os atletas do que o Diniz. Mas talvez em caso de eliminação hoje, talvez isso possa mudar, mas acredito que demissão, nenhum dos treinadores corre em risco, Marcelo.
Você tem gostado do trabalho dos dois, Lucas Moll, do Zubeldia e do técnico Fernando Diniz, Lucas?
Ah, o trabalho do Zubeldia, os números apontam isso, Marcelo, foi muito bom. A gente não tem, é claro, margem em outras competições, tanto na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, quem comandava era o Renato, nos jogos contra o Bahia e nos jogos contra o Lanús, mas conta pelo Campeonato Brasileiro. Zubeldia, desde que ele chegou, foi a equipe que mais somou pontos. E é isso, Marcelo. Parece que acabou lá em Belo Horizonte. Gabigol bateu o pênalti decisivo. Cruzeiro classificado, Marcelo.
É lá, então, em Belo Horizonte, o duelo sendo
Gabigol perdeu o pênalti,
finalizado.
Marcelo.
O Gabigol perdeu o pênalti por lá, né, cara? Gabigol perdeu o pênalti por lá. Ainda tá seguindo a disputa entre a equipe do Cruzeiro e equipe do Corinthians. Será que teremos esse mesmo nível de adrenalina aqui, Lucas Mon?
Olha, Marcelo, se repetir esse mesmo nível, vai ter torcedores aqui no Maracanã desmaiando, Marcelo, porque realmente na Neoquímica Arena está sendo uma temperatura altíssima. Gabigol impressionante pro lado da equipe do Cruzeiro, o último pênalti que poderia definir tudo.
E se for para pênalti aqui, ô Alan, você acha que nos pênaltis tem algum favorito? O Vasco tem um retrospecto muito bom em pênaltis, o Alan Santos.
Muito bom, né? O Vasco da Gama consegue, dentro dessa Copa do Brasil, desde a temporada passada, passar por momentos difíceis dentro da Copa do Brasil, mas consegue, com o próprio Léo Jardim, se salvar e chegar a uma semifinal, novamente, dentro dessa temporada. Conseguiu, assim, contra o Operário, num 7-6, onde o Vasco esteve em desvantagem duas vezes, e o Operário teve a chance de fechar ali a partida e a classificação, e não conseguiu. Ficou no Léo Jardim. E também, no último confronto das quartas de finais, também contra a equipe do Botafogo, o Vasco levou a melhor. Mas se for hoje para os pênaltis, eu vejo um confronto muito equilibrado, eu vejo 50-50, Marcelo.
E aí, Peroni, pensa esse retrospecto a favor do Vasco ou não, Gabriel Peroni?
Os jogadores vão estar mais confiantes, Marcelo. Os jogadores vão estar mais confiantes, o goleiro vai estar mais confiante. O problema é que do outro lado também tem um especialista no assunto. Eu lembro que ano passado o Fluminense, numa fase muito ruim, conseguiu classificar na Libertadores porque o Fábio foi fundamental mais uma vez. Então é um goleiro também muito especial em disputa de pênaltis. Então, ao meu ver, Marcelo, os jogadores do Vasco vão estar confiantes por estar numa sequência positiva. O goleiro Léo Jardim vai estar muito confiante por estar numa sequência positiva, mas do outro lado tem um senhor de 45 anos que é bom demais também nesse assunto, Marcelo.
Aqui Maracanã, e quem chega pra contar a história dessa decisão é ele, o Explosão da Galera! Alô, alô, galera, boa noite! Futebol, paixão popular, cola no Explosão, tá na hora da emoção e vem comigo vibrar! Maracanã em noite de gala, 8:13 da noite aqui no Maraca.
O Corinthians está na decisão da Copa do Brasil. Virou nos pênaltis. O Corinthians bate o Cruzeiro nos pênaltis. 5-4 lá na Neoquímica Arena em Itaquera. E o Corinthians está classificado. E por ironia do destino, um dos pênaltis perdidos pelo Cruzeiro, batido pelo Gabriel Barbosa. E foi a decisão favorável ao Corinthians com a sexta batida. E o gol corintiano foi o Breno Bidon que botou lá dentro e o Timão tá classificado. Quem passar daqui joga na quarta na Neoquímica Arena em São Paulo, em Itaquera, na Zona Leste. Vasco ou Fluminense contra o Corinthians, a decisão primeiro em São Paulo e depois aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, 8:30 da noite, a bola vai rolar. Seja bem-vindo, eu tô chegando para contar toda a emoção dessa decisão para você. E a noite promete, uma noite repleta de emoções aqui, direto do Maracanã, com todo o meu timaço, timaço número um de audiência no futebol do Brasil, para Flusão e Vascão. Vantagem do Vascão, vitória de virada no primeiro jogo, na quinta-feira, 2 pro Vascão, 1 pro Flusão. Mas o time de Guerreiros não se entrega, o gigante da colina também tá atento, a batalha promete ser dura, o jogo promete ser emocionante. Na hora do jogão você cola comigo. Que eu vou, tem emoção de montão pra galera, com a palinha do Gabriel Pieroni, reportagens do Marcelo Marinho, do Lucas Mol, do Thiago Brandão, do Alan Santos, do Jonathan Santos. Apoio aqui no Maraca com o Patrick Alegre, produção da Renata Marinho, na internet a Larissa Marinho, na Ondas FM, meu parceiro Davi Carvalho em Nova Friburgo na Serra, a turma do Éder Dias, rapaziada boa, só tem fera nesse time da Nova Friburgo. Mário Luiz em Macaé, no portal Esporte Press Brasil, na Carapebus FM tem meu parceiro Conrado Júnior em São João da Barra, na Gruçaí FM Luiz Fernando. E a partir de agora, Flusão e Vascão ao vivo pra você. Maraca em noite de gala, decisão da última vaga na final da Copa do Brasil. O Corinthians já tá lá, o Corinthians do Dorival Júnior, o rei da Copa do Brasil, brigando pelo tetracampeonato pessoal. Dorival foi campeão pelo Santos em 2010, pelo Flamengo em 2022 e pelo São Paulo em 2023. Aqui o do Luiz Ubeldia, ex-treinador do São Paulo, treinador argentino de grande qualidade, e do Fernando Diniz, campeão da Libertadores em 2023, do lado do Fluminense. E agora, do lado do Vasco da Gama, querendo devolver ao gigante da colina um título que o Vasco não vê desde 2011. Em verdade, o último grande título, né? O último título de projeção nacional do Clube de Regatas Vasco da Gama. É esse o duelo das galeras, está chegando a hora do jogo. 8:16 aqui no Rio, e a movimentação do meu timaço não para. Pela Litoral News, a número 1 do YouTube do Brasil, pela Ondas FM na região dos Lagos, pela Nova Friburgo FM na região serrana, pelo BTB Esportes, meu timaço tá no ar. Cola no Explosão, cola na minha galera. Todos nós juntos garantimos a emoção do jogo pra você. Marcelo Marinho, Corinthians está na decisão. Dramática, heróica classificação corintiana. E quem mandou o Gabigol usar a camisa do Corinthians, né, cara? Ele perdeu pelo Cruzeiro o que seria o pênalti da classificação e deu a chance do Timão virar lá em Itaquera. O Corinthians esperando o vencedor do duelo aqui no Maracanã entre o Flusão e o Vasco. E o Marcelo,
galera chegando, clima sensacional aqui no estádio do Maracanã. E você ligado com a gente, a transmissão líder de audiência no futebol em todo o Brasil. Vamos juntos. Já já a bola vai rolar para Fluminense e Vasco da Gama. O primeiro jogo, quarta-feira, da final contra a equipe do Corinthians. Depois o Corinthians virá aqui ao estádio do Maracanã ou visitar a equipe do Fluminense ou visitar o Vasco. Mas está provado que o jogo, ele tem 180 minutos. Tem variáveis que podem impactar um jogão como esse, que podem impactar um duelo como esse. Pro Vasco, o empate basta. Pro Fluminense, só a vitória interessa e, se possível, uma vitória por 2 gols. O clima, Thiago Brandão, é o melhor possível aqui no estádio do Maracanã, Thiago.
Uma linda festa mais uma vez, Marcelo. Metade, metade. Hoje ainda mais com presença de torcedores tricolores por conta das vendas de ingresso. Torcida do Fluminense em massa aqui hoje no Maracanã. A gente vê pelo lado direito das cabines de transmissão no setor sul, muitos torcedores do Fluminense. Ao lado esquerdo, a torcida do Vasco da Gama também se fazendo presente. 19 anos depois, as duas equipes se encontram na semifinal da Copa do Brasil em busca de uma vaga na grande final. Já temos um definido, como você disse, a equipe do Corinthians. O outro sai aqui no Maracanã, num lindo Maracanã, num Maracanã à moda carioca. Metade vascaíno, metade tricolor.
É, e tá bem dividida a torcida aqui no Maracanã. Daqui a pouco teremos um bandeirão, o maior, Marcelo, já visto, prometido pela galera de Galã.
Exatamente, é o maior bandeirão da América Latina. E eu também apurei aqui com alguns setoristas tricolor, dizendo que haverá também uma surpresa. Na hora que os jogadores do Fluminense entrar aqui no Maracanã, além desse bandeirão, o maior bandeirão da América Latina em um estádio, haverá também uma surpresa, tá? A gente vai aguardar para trazer para todo mundo que tá ligado.
É uma festa sensacional, os sinalizadores vão ser acesos. Olha o clima! Olha o clima do Maracanã! E tá bem dividido o canto, né? Dá pra ver aí, ó. Agora o canto da galera do Flu se sobressaindo. Canta forte também a galera do Vasco. Isso só o futebol do Rio de Janeiro tem, Lucas Bom.
É exatamente, impressionante a festa das duas equipes, as duas torcidas, melhor dizendo. O Maracanã extremamente dividido. De um lado a torcida do Fluminense e de um lado a torcida do Vasco. No jogo de ida, como o Cruz Maltino era mandante, a gente percebeu, a gente viu aqui no Maracanã uma presença maior de torcedores do Vasco. Hoje aqui no estádio, jornalista Mário Filho, o domínio completamente dividido. Não dá pra cravar quem tem mais torcedores. Pelo lado direito, setor sul completamente tomado da torcida do Fluminense, setor norte completamente tomado pelos torcedores de Cruz Maltino, e nos torcedores destinados à parte mista, leste superior, leste inferior, nas cadeiras cativas do Maracanã e a parte do setor oeste, lado esquerdo fica a galera mais do Vasco para se aproximar ao setor norte, e a galera do Fluminense fica mais próxima ao lado direito para se aproximar do setor sul. Então o Maracanã realmente daquele jeito, 50-50, Marcelo, vai ser um jogaço, vai ser um jogo que vai ter um duelo de arquibancadas como a gente já não vê há muito tempo aqui no Rio de Janeiro.
No clima do jogo, Jonathan Santos, olha em tudo, John John!
Respira, viva o futebol, Marcelo Marinho. Uma informação de última hora é que o volante Jair, né, a gente tem imagens aqui, o Jair está presente aqui no Maracanã. Ele que é o volante do Vasco, ele passou por uma cirurgia ligamentar, só volta a partir do meio do ano que vem. Ele que teve o seu contrato também renovado, né, o Admar Lopes conversou isso em coletiva e confirmou, Jair contrato renovado, está se recuperando. Marcelo, linda festa, viva o futebol carioca. O futebol carioca vai dando uma aula de estádio, vai dando uma aula de arquibancada. Imagine todos os cariocas numa Libertadores da América. Seria impressionante, seria incrível. Mas hoje é o duelo de gigantes. Mais de 100 anos de história para cada lado. O lado do Fluminense, que vive momentos já confirmado, retornando à Libertadores da América pela classificação no Campeonato Brasileiro, que é consolidar o bom trabalho do Zubeldia. E o Vasco, depois de 14 anos, ter a oportunidade de buscar um título na Copa do Brasil diante de um Corinthians que já foi algoz em Mundial, em Campeonato Brasileiro. E hoje, uma grande festa que vale para quem já classificar para a final, 30 milhões para o vice e 77 milhões para o campeão da Copa do Brasil, Marcelo. Olha a festa.
Agora é aquilo, né, Alan? Torcedor do Vasco quer que os quatro cariocas deixem a Libertadores. Torcedor do Fluminense não quer não, Alan Santos.
Não quer não, Marcelo. Já tem uma vaga garantida, né, por conta do Campeonato Brasileiro. Ficou na quinta colocação e agora joga essa reta final de temporada para levantar uma taça tão sonhada como essa da Copa do Brasil, de quebra, levar 70 milhões de reais.
Marcelo.
Diga, Pieroni!
E o torcedor do Botafogo também não quer os quatro na Libertadores, não, porque se isso acontecer, a equipe do Botafogo perderá a sua vaga direta na próxima edição. Para que isso aconteça, ela nesse momento precisa que o Fluminense vença a Copa do Brasil, Marcelo.
É verdade, aliás, dia 18 tem sorteio e o Botafogo, pela classificação do Corinthians, vai estar no pote 2. Então, se o Botafogo for para pré-Libertadores, vai estar provavelmente no confronto aí difícil. a equipe comandada pelo técnico David Ancelotti. Explosão, tá tudo pronto, o Maracanã tá lotado. Vamos ver, quem sabe mais uma quebra de recorde na temporada. Eu tô de olho aqui nas cativas, tem muita gente chegando também. O Maraca abarrotado. Todo mundo tem que viver a experiência uma vez na vida de clássico dividido no Rio de Janeiro. A festa é linda, 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 explosão.
Um espetáculo, os times pintando aqui no gramado do Maracanã. O Vasco vem mais à minha esquerda, uniforme todo preto. O Fluminense vem de tricolor mais à minha direita. Espetáculo pirotécnico aqui nas imediações do Maraca, também aqui dentro. A fumaceira tricolor vai começando a ser liberada. A fumaça em vermelho, verde e branco, homenageando a as três cores que traduzem tradição. Time de guerreiros de um lado, gigante da colina do outro. Vantagem do empate é do Vasco da Gama. No primeiro duelo dessa tarde, noite, domingo, deu Corinthians. O Cruzeiro ganhou no tempo normal, igualou no agregado, levou a decisão para os pênaltis e o Timão ganhou por 5-4. 5 para o Corinthians, 4 para o Cruzeiro nos pênaltis. Corinthians, o primeiro finalista da Copa do Brasil desse ano. Agora a festa é no Maracanã. Vascão e Flusão. Flusão e Vascão. Aqui na Litoral News, a maior audiência do Brasil, na Ondas FM, na Nova Friburgo FM, no BTB, cola no Explosão. Que eu vou na maior audiência do Brasil. Fique ligado, a bola vai rolar já já. Microfone no clima, informação não para. Marcelo, Lucas, Thiago, Alan, John, John.
O bandeirão do Fluminense trazendo o bet de campeão da Copa Libertadores da América do ano de 2023. O escudo tricolor, a camisa do Fluminense, toma contra a arquibancada. Do lado do Vasco, o bandeirão trazendo os principais escudos da história do gigante da colina, também o bandeirão da força jovem. Maracanã completamente dividido, tá quase tudo pronto pra bola rolar, a fumaça vai tomando conta e praticamente já não há mais espaços aqui no Maracanã, Lucas Mon.
Exatamente, e como prometido pela torcida organizada do Fluminense, de que seria o maior bandeirão da América Latina, olha a explosão. E Marcelo, realmente parece isso, porque simplesmente o bandeirão cobre o setor sul inteiro, não dá pra ver um torcedor do Fluminense pelo setor sul, porque o bandeirão cobriu toda aquela parte da arquibancada. É a camisa bordada do Fluminense com o pet campeão da Copa Libertadores de 2023, ao lado com o escudo da equipe. Pelo setor norte, torcedor do Vasco faz muita festa com os balões brancos e também com sinalizadores vermelhos, na cor vermelha representando, é claro, a Cruz de Malta. Sem falar que agora não dá pra enxergar direito o gramado do estádio Maracanã, pois a fumaça das três cores da equipe do Fluminense, do tricolor, tomam conta do estádio do Maracanã. Uma festa realmente surreal aqui no estádio do Maracanã, Marcelo.
E aí o jogo, Thiago, pode atrasar, né? Vai depender ali do Wilton, na conversa dos jogadores, mas pode acabar atrasando o jogo, Thiago Brandão.
Exatamente, Marcelo Marinho, pode acabar tendo um pequeno atraso, porque de fato a fumaça tá muito forte, inclusive tá vindo aqui na cabine, nas tribunas, na verdade, e até dificultando um pouco a visão, mas tá de fato uma fumaça muito forte que pode ocasionar ali alguns minutos de atraso, nada que vai mudar toda a logística do confronto na noite, mas podemos ter sim alguns minutos de atraso.
É uma verdadeira festa da torcida. E olha, é aquele momento de concentração máxima, não dá pra relaxar, não dá pra piscar. E a torcida entende que é importante levar essa pressão pro início do jogo, Alan Santos.
Lute até o fim, esse é o recado dado do Fluminense, do torcedor tricolor para os seus jogadores. Nem se, vamos virar nem ser. Esse é o recado vindo das arquibancadas nesse momento sendo entoado aqui no Maracanã. Lute até o fim. Foi assim também contra o Bahia, quando a equipe tricolor carioca entrou em desvantagem aqui no Maracanã e ao fim dos 90 minutos conseguiu reverter essa desvantagem e chegar até a fase semifinal. E agora vai lutar durante mais 90 minutos porque tem o sonho de voltar a conquistar a Copa do Brasil.
Explosão em jogo sonho de duas equipes que tem impacto na história do futebol brasileiro. Foi em Laranjeiras que o nosso futebol começou. Foi aqui do lado, em São Januário, que A voz do povo foi ouvida, do povo que queria jogar bola, do povo que queria ser acolhido, foi ouvido, e o Vasco foi pioneiro. Dois times, cada um à sua maneira, pioneiros, importantíssimos na história do futebol brasileiro. Com muita tradição, uma Libertadores para cada lado, quatro títulos brasileiros para cada lado, uma Copa do Brasil para cada lado. Chegou a hora em que um ficará pelo caminho, o outro seguirá o sonho do bicampeonato. Explosão.
A bola vai rolar. 8h28, arbitragem posando aqui no pórtico da Copa do Brasil. Os capitães já se posicionaram, times vão mudar de lado. O Vasco sai do lado esquerdo, vem pro lado direito. Fluminense faz o caminho contrário, vai vir pro lado esquerdo. Na tirada do Tosse, a mudança do lado das duas equipes aqui no gramado. A expectativa enorme, né? O Maracanã pulsa os olhares, os ouvidos, a atenção do torcedor brasileiro. Todos voltados, olhares, ouvidos, atenção, todos voltados aqui pro Maracanã. Nesse jogo isolado da noite de domingo, depois da sensacional decisão por pênaltis que o Bruno Zaniolo e o Wilson Soto transmitiram direto da Neoquímica em Itaquera. Quarta-feira estaremos lá, vamos lá, a Itaquera, na quarta, eu e todo o meu timaço, para conferir Corinthians. E aí você que vai me dizer como é que tá o seu coração, diga aqui no chat onde você tá me vendo e qual é a tua torcida, vai da Vasco, vai da Fluminense, diga aqui no chat, quero ver quem é que tá em maior número aqui na transmissão. No Maracanã parece um público equilibrado, né? Parece um público diferente do que aconteceu na quarta, na quinta, perdão, um público mais equilibrado aqui no Maracanã, entre torcidas do Vasco e torcida do Fluminense. Os setores próprios de cada equipe praticamente lotados. Do Fluminense deixa alguns espaços ali embaixo. Os setores mistos também tomados. O Maraca em noite de gala. Vai começar o espetáculo. O Fluminense fica à minha esquerda nesse primeiro tempo aqui no Maracanã. Saída pertence ao time de Guerreiros. Vasco da Gama à minha direita. No gol que dá pro Maracanãzinho, ginásio Gilberto Cardoso. Goleiro do Fluminense, Fábio, defende o gol da linha férrea e do viaduto do Valdo Cosi aqui no Rio de Janeiro. Vai autorizar o Wilton Pereira Sampaio e a bola já vai rolar. Pra você ligado comigo, vambora juntos. A emoção do jogo, 8h30 pontualmente aqui no Rio de Janeiro. Ainda muita fumaça aqui dentro do Maracanã, depois da saudação tricolor, que já não é mais com o pó de arroz, agora com a fumaça em verde, vermelho e branco, subindo aos céus e se mantendo ainda em muita espessura aqui dentro do Maracanã. Daqui a pouco dissipa, daqui a pouco visual limpa. Diga, Marcelo.
Os goleiros foram ter o ok dos goleiros. Os goleiros deram o ok, importante, o ok dos goleiros. Tá dando o ok, tá confirmado, vai golar a bola, explosão.
Tudo pronto, vai autorizar o Wilton para que a bola possa rolar finalmente aqui no Maracanã. Minuto de silêncio, respeitado agora o Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Puma, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, André Gomes, Raiano no Moreiro, Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Renê, Martinelli, Nonato, Lúcio Acosta, Carlos, Everaldo e Kevin Cerny. A bola tá rolando, galera! Que eu vou, tô ligado em você, saiu da tricolor, domínio feito pelo Freitas na linha de zaga, manobra a bola pelo time do Flu, botou no gramado, virando pela direita, quem corre por aqui, tentando girar na meia, botando no chão é Nonato, dominou manobrou, tentou pelo Flu, rola na linha de zaga, vai tentar Thiago Silva, o monstro, bateu pelo alto, a bola é comprida, corria pela ponta, Samuel Xavier, chegou primeiro Puma, vai tirar, falhou no corte, briga Everaldo pela bola, carimba no EV, e a bola vai se perder na linha lateral, manual, pertence à representação do Vasco da Gama, começa quente o jogo, muita emoção prometida pra galera, torcidas do Vasco e do Fluminense comigo, galera mandando a mensagem pra mim de onde tá me vendo e também pra quem é a sua torcida, quero ver quem tá em maioria aqui na nossa transmissão da Litoral News, da Ondas, da Nova Friburgo, do BTB, sai jogando o time do Vasco, a bola carimba pra cima ali do Canóbio, vai de novo na linha de lado, é novo arremesso manual, que pertence à representação do clube de regatas Vasco da Gama, vai bater, Puma Rodrigues preparado pela canhota, cabelinho descolorido do Puma, já bateu pelo alto, tentou no comando, brigou André Gomes pela bola, Rainha vai dividir, espirra a bola, sobra do meio, melhor pro corte do Freitas pelo Flusão, lançou, brigou pela bola no comando, Everaldo dividiu, foi travado o jogador do Vasco da Gama, Thiago Mendes, quando dividia com o Everaldo, juizão já parou, já marcou falta, é pro Vasco da Gama bater. Engenhos Home Center tem tudo que sua obra precisa, tem tudo que sua casa merece, visite uma das lojas da Engenhos Home Center, Búzios, Cabo Frio, Rasa e Unamar, precisou, tem na Ângelus. Um abraço ao meu padrinho Adelício, tive a honra de encontrar Adelício desde ontem na festa do Jubileu de Prata do Giacono Arildo Aguiar e Arley Rangel, os dois vascaínos. Parabéns, Giacono Arildo. Parabéns, Giacono Arley, pelos 25 anos de diaconato. Uma festa linda de toda a nossa comunidade. Sai jogando por aqui o goleirão do Vasco da Gama, Léo Jardim, bateu pelo alto, subiu no meio, Rayan tentou a parábola, volta até Puma, Puma dominou, virou pela canhotinha, trabalhou, girou Felipe Coutinho, voltou pra Puma, domina pelo meio, tenta escapar da Nuno Moreira, devolveu bola na linha do meio campo pra Thiago Mendes, inverteu, deu bola pela canhota, arrastou aqui o Felipe Coutinho, foi travado, apareceu cortando Agostinho Canóbio, bateu na bola e botou na linha de lado, Drogaria do Povo, a Verdinha, original de Cabo Frio, ligou, pediu rapidinho, chegou Drogaria do Povo, é só a Verdinha no letreiro verde, 26430507, Drogaria do Povo e a Verdinha. Recuo de bola, Cruz Maltino, tentava o Robert Renan, acabou travado na entrada mais dura do Lúcio Acosta aqui pela meia. Juizão vai parar, vai marcar a falta e vai conversar com o jogador do Fluminense. Era o Thiago Brandão, de olho nessa aí, Thiago.
Exatamente, uma bola tranquila do Barros na recuada pro Léo Jardim. O Lúcio Acosta chegou atropelando o volante do Vasco da Gama. O Wilton Pereira Sampaio parou o jogo e advertiu o meio de campo argentino. Clima quente nesse início de jogo.
Era o Cauã Barros que estava ali, aliás, continua ali caído, cabelinho descolorido do Cauã Barros, sentindo nessa primeira entrada, galera. LM, sua bebida preferida no conforto da sua casa. Compre pelo site da LM, www.lmdistribuidoronline.com.br, e aproveite o melhor preço do Brasil, LM Distribuidor. Um abraço ao meu parceiro Lúdio, sempre ligado comigo, obrigado pelo apoio de sempre, meu irmão. Vai bater Robert Renan, preparado pelo time do Vasco da Gama, 0-0, Corinthians já está na decisão da Copa do Brasil. Quarta-feira estaremos, se Deus quiser, lá em Itaquera. Quem é que vai pra pegar o Corinthians? É o Vascão, é o Flusão, quem será? Por enquanto tá dando o Vascão com esse 0-0. Vem trabalhando o Robert Renan, virou, bateu, soltou pra Puma, Puma adianta pra Andrés Gomes, domina pela canhota, já tava impedido por ninguém, impedimento pela canhotinha. Alan Santos tá de olho, Alan.
Exatamente, ele pensava ali pelo lado esquerdo, mas acabou na hora que recebeu o passe vindo ali do Thiago Mendes, tava um pouco à frente ali do Thiago Silva. Bandeirinha assinalou, levantou o instrumento de trabalho.
Meu parceiro Andrezinho, sapato novo, tá ligado comigo, alô Andrezinho, torcida do Vascão ligada no Explosão em todo o Brasil. Valeu, Andrezinho, sapato novo. Sai jogando pela meia, domina do Thiago Silva pelo Fusão, botou no gramado, mano, Bru. É o Fusão que se manda, o Fusão do Edmilson Bittencourt em São Pedro da Aldeia. Galera do Fusão ligada no Explosão, vem trabalhando pela canhota. René fez corta-luz, sobrou pra Kevin Senna, tentou de evolução, Cauã Barros aparou, ganhou pelo Vasco, ligou pra Nuno Moreira, acelera pela direita, olha lá, fechou Andrés Gomes pela ponta, girou, virou, apontou, Raia atirou, defendeu o goleiro. Mergulha Fábio para defender na conclusão do garoto revelação desse ano, o Rayan Marcelo.
O mergulho do Rayan ali pelo setor direito, ele invadiu para bater o cruzado com toda a força que lhe é característica. Fábio tá batendo em cima do fundo.
Olha o Flusão, correria na canhota, vai tentar penetrar, Canóbio deu duro a zaga. Chegou cortando o Puma, Rodrigues salvando tudo aí, Lucas Mon.
Exatamente, pelo centro, na corrida com a Agostinho Canóbio, ele que é muito veloz, quase que ele chega nela, consegue afastar a defesa do Vasco, que manda em direção à linha lateral, é manual para o time do Fluminense.
O seu futuro começa agora na Unilagos, a faculdade da região dos Lagos, Medicina, Odonto, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia e muito mais. Vem estudar na Unilagos em Araruã, www.faculdadeunilagos.edu.br. Olha o Flusão aí, lá vem Lúcio Acosta manobrando pelo Flu, ligou, virou, tentou soltar, soltou errado, Rini não alcançou, a bola se perdeu, em arremesso manual pro Vasco bater, quando são 8h36 aqui no Rio e o tempo vai passando, galera. Anotem, primeiro tempo 5-5 jogados, faltando 40 para acabar, e o placar do Nova Onda Hotel, o melhor café colonial do Brasil, virou ponto turístico de Cabo Frio, é uma delícia, o café colonial do Nova Onda, todo dia com você de 5h30 da tarde até as 10 da noite, hoje tem, para você curtir o café colonial do Nova Onda Hotel. Placar da semifinal, Flusão 0, Vascão da Gama também 0. Nessa que eu vou, eu tô ligado na galera, na maior audiência do Brasil, pela Litoral News, a número 1 do YouTube, contando com o moral da tua inscrição, contando com o teu joinha. Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. Também aqui na Ondas FM, na região dos Lagos, na Nova Friburgo FM, na região serrana do Rio, no PTB, no portal Esporte Press Brasil, na Carapebus, na Gruçaí, na Clube e na Love FM em Juiz de Fora, Minas Gerais. Quando são 6 minutos de bola rolando, placar de 0-0 e o comecinho do jogo, Gabriel Pieroni tá na palinha. Vem aí, Pierone.
Jogo muito estudado, explosão. O Fluminense tentando controlar mais a posse de bola para tentar encurralar o Vasco da Gama. E a equipe de São Januário saiu muito bem no contra-ataque. Nesse jogo, nesse momento, a partida muito burocrática no meio-campo.
Olha o Flusão tentando escapar, derá pelo alto até o Kevin Sernan. Subiu primeiro, cortando a defesa. Tira Paulo Henrique, ganhou. Pega na cabeçada, virou, soltou para Nuno Moreira. Avançará pelo comando. Acabou saindo com bola e tudo. É arremesso manual para o Flusão bater, galera. Churrasquinho, a churrascaria mais completa da região. Carnes nobres, guarnições à vontade. Aquela costela que derrete na boca. O rodízio de carnes do Churrasquinho é um show. Henrique Terra 85, bem no Portinho. O Churrasquinho é bom demais. Um abraço ao Gustavo ligado comigo. Aqui o goleiro Fábio vai repor bola pelo Flusão. É o Flusão do Amauri Valério. Todo dia de manhã na Ondas FM. Lançamento é pelo alto. Procurado Everaldo. Subiu, foi trombado. Falta em cima dele. Bola pro Fluminense bater na linha média do gramado. Instituto Dominus. Construir o futuro é olhar o presente. Conheço uma metodologia moderna do maternal ao pré-vestibular e vencer Dominus. Lá vem voltando o time do Fluminense, dominando a bola para René. Levantou ali Everaldo de cabeça. Defendeu o Léo Jardim. Foi fraquinha a cabeçada do Ever. Ainda foi para baixo. Quicou o Léo Jardim. Pegou tranquilo, Lucas.
E a galera já não tem muita paciência com eles. Explosão. Cruzamento pelo lado canhoto na medida do René. Everaldo sozinho cabeceia muito mal para a defesa tranquila do Léo Jardim.
Sai jogando o Léo Jardim. Deu bola pro Robert Renan. Virou, carimbou na marcação tricolor. É bola em tiro de meta. O Nonato apertava ali. A bola vai para fora. A bola de reposição pro Vasco bater. Com 8 minutos jogados. Está sofrendo com a calvície, meu irmão. Quer ter os cabelos de volta? Se liga nessa dica. O Hospital do Cabelo, a primeira clínica de transplante capilar de Cabo Frio. Agende sua consulta pelo WhatsApp 22992823313. Hospital do Cabelo. Sua nova fase começa aqui. Um abraço ao doutor Lucas Rabelo, meu irmãozão. Tá triste com a derrota do Cruzeiro, mas tá feliz da vida com os resultados maravilhosos do trabalho do Hospital do Cabelo em Cabo Frio. Um abraço, doutor Lucas. Ano que vem tem a Libertadores aí pro Cabuloso, meu irmão. Vem